Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 29 de junho de 2020. 18ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra. Presente. Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachedes.
Presente.
Magali de Matos Berti. Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 18ª sessão ordinária do ano de 2020. Solicito ao vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, doutor Neto, que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Salmo de Davi, 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recorrerei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Palavra do Senhor.
Coloco, então, a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Requerimento de número 9/2020 dos vereadores Luiz Reinaldo Martins, Tiago Albano Melo e a vereadora Magali de Matos Verde, solicitando as seguintes informações: que sejam prestadas informações acerca de qual valor recebido pelo município de verba estadual e federal destinado no combate da Covid-19, quanto foi gasto no combate à Covid-19 desde o início da pandemia até a presente data. Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos vereadores e fiscalização dos gastos públicos. Requerimento de número 10, de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins, solicitando as seguintes informações: que sejam prestadas informações acerca de qual o valor arrecadado pelo município no período de 1/3/2020 até 30/6/2020. Qual o valor arrecadado pelo município no período de 1/3/2019 até 30/6/2019? Qual o valor de todos os auxílios emergenciais recebidos pelo município no período de 1/3/2020 a 30/6/2020. Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos vereadores e fiscalização dos gastos públicos, bem como realizar comparativo em relação ao ano anterior para este ano de pandemia. Indicação 126 da vereadora Luzia Rufino Prachedes e dos vereadores Manuel Olímpio Maia dos Santos e João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja realizada reforma e manutenção na quadra esportiva que fica localizada no bairro Vila Belém, neste município. Justificativa. A reforma e a manutenção da quadra esportiva visa proporcionar uma melhor qualidade da prática esportiva por parte dos munícipes que lá residem. Indicação 127/2020, assinada por todos os vereadores. Vereador Luiz Reinaldo Martins, Luzia Rufino Praxedes, Everton Batista Adão, Ariosvaldo Antônio Fodra, João Luiz Poço Moreno, Manuel Olímpio Maia dos Santos, Magali de Matos Berti, Reinaldo Pedroso e Tiago Albano Melo. Pede à administração pública que seja providenciada a abertura do canteiro central da Avenida João Teotônio Moreira Salles Neto, no início da Rua Álvaro Marques, no Jardim Novo Horizonte. Justificativa. Devido ao grande fluxo de veículos dos moradores do Jardim Novo Horizonte e da Câmara Municipal de Vereadores, a abertura do canteiro central daquela localidade facilitaria o retorno de acesso para a área central da cidade. Indicação 128 dos vereadores Manuel Olímpio Maia dos Santos e Ariosvaldo Antônio Fodra. Pede que seja estudada a possibilidade de serem construídas pelo menos duas coberturas por quadra, uma de cada lado, pelo menos em 5 quadras na Avenida João Teotônio Moreira Salles Neto. Coberturas privativas de proteção para embarque e desembarque de pessoas em dias de chuva. Parada relâmpago. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo, em dias chuvosos, ter um local adequado, coberto e privativo para embarque e desembarque de pessoas de maneira rápida. Indicação 129 dos vereadores Ariosvaldo Antônio Fodra e Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja realizado um programa de arborização dando ênfase para o replantio, substituição e orientação de poda das árvores da sede, Distrito de Paraná do Oeste e Patrimônio de Vila Janelo. Justificativa. Existem muitas falhas de árvores que foram retiradas e não replantadas. Há outras que estão velhas e comprometidas, necessitando que seja efetuada a substituição, além da poda que está sendo efetuada sem nenhum critério comprometendo a rebrota das mesmas. Indicação 130 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja providenciada a expansão da rede de energia elétrica na Avenida Antônio Oliva, número 686, e nos outros pontos que se fizerem necessário, bem como instalação de luminárias dos referidos postes. Justificativa. A presente indicação se justifica pela inexistência de iluminação pública no local mencionado, circunstância que tem prejudicado os moradores que residem nas proximidades, que habitualmente convivem com a prática de crimes e contravenções naquele logradouro. Indicação 131, também do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede que seja estudada a possibilidade de ser realizada uma campanha de conscientização no trânsito entre a Prefeitura Municipal e Polícia Militar ou outro órgão competente, no que se refere a respeitar a sinalização de trânsito, tais como preferencial, pare, faixa de pedestre, limite de velocidade, bem como outras sinalizações. Observação. Em especial, respeitar a sinalização de trânsito referente à preferencial das avenidas que fazem cruzamento com a rua José Gonçalves Campos, sentido ao bairro Vila Belém. Os veículos estão transitando em alta velocidade pelo local, atravessando a preferencial, havendo risco de acidentes entre veículos. Justificativa. A campanha visa conscientizar os motoristas sobre a sinalização de trânsito, evitando o risco de acidentes entre os veículos e pedestres, evitando ainda qualquer tipo de perigo à vida. E por fim, indicação 132 do vereador Reinaldo Pedroso, que pede à administração pública que seja providenciado o rebaixamento da iluminação pública da Avenida Santos Dumont, no Distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. Visa dar à avenida citada um ambiente mais agradável, com maior visibilidade e modernidade, tendo em vista que outros municípios já realizaram estas obras e tiveram um excelente resultado. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores e vereadora, a matéria do expediente.
Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, o vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Luzia, funcionários dessa casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje trago mais três indicações, né, uma em conjunto, quatro então serão. A primeira é sobre a quadra da Vila Belém, que eu vou deixar aí que explane melhor aí os outros companheiros, aí, o Neto, a Luzia, que nós já fizemos juntos no passado, separadamente também no passado, e agora a gente trouxe novamente essa cobrança lá da quadra da Vila Belém, que a gente sabe que tem algumas coisas a ser resolvidas para poder estar investindo lá. Mas os vereadores depois vão estar explanando melhor sobre o nosso pedido aí da quadra Vila Belém. Uma outra indicação feita em conjunto, também vou deixar para os vereadores aí, Luzia e Neto, que idealizaram mais ao expedir também, que é a abertura ali do canteiro central, que já foi pedido pelo Ari, acho que pelo Eduardo, vários vereadores já fizeram esse pedido, tão simples, né, mas que a gente não consegue atender. Que é abrir o canteiro aqui, né, descendo a Álvaro Marques, né, para dar um retorno na avenida principal, né, que alegaram para a gente que se abrir os carros vão entrar de uma vez, mas é só abrir ela, assim como abrir a de Campo Mourão, fazendo um recuo para o veículo do lado esquerdo, onde o veículo entra no canteiro pelo recuo e depois retorna. Está evitando que entre ali, mas também fica aí para os outros vereadores explanar melhor essa questão. Outra indicação minha, reiterando um pedido, já de algum tempo, acho que é a terceira vez que eu faço essa indicação, é um ponto negro lá na Avenida Antônio Oliva, lá no cantinho da Belém. Atrás dos terrenos ali, que eram do seu Antônio do Sindicato. Né, tem um morador lá que já me pediu por várias vezes que eu solicitasse esse ponto negro e ainda não foi resolvido. E agora está ocorrendo várias obras lá nesses terrenos e o pessoal solicitou novamente a solução desse ponto negro. Então a gente vem pedir aí que dê atenção ao pessoal da Belém, lá naquele cantinho lá da Antônio Oliva, e resolva esse problema aí do ponto negro, instalação de postes e luminárias lá para a comunidade, né, que tem direito, além da iluminação pública, tem direito da iluminação na sua rua também. Né, o município paga imposto para isso, para ter o seu retorno. A quarta e última indicação, eu peço até ao presidente aí que houve um erro meu, que eu fiz o pedido dessa rua, que é a rua José Gonçalves Campos, eu pedi só no sentido Belém, mas o pessoal no sentido Vila São Luís também pede que a gente interceda nesse sentido para eles. O que acontece ali? Eu mesmo presencio que passo muito ali. O pessoal não respeita a sinalização ali. Tem sinalização, tem a placa de advertência, tem a placa de pare, mas ninguém respeita, em outros lugares do município também, mas em especial lá naquela avenida que corta o município da São Luís até a Belém. Tem vários redutores já, como quebra-molas, e em todas as esquinas não tem. Não sei se seria essa a solução, mas uma conscientização, vários acidentes acontecem ali. Aliás, ali não acontece mais acidente, que o povo já ficou esperto ali, já sabe que tem que chegar ali e parar, mesmo estando na avenida, estando na mão, porque o pessoal respeita muito pouco aquilo dali. Então a gente está vivendo um tempo difícil, com outras prioridades aí, mas isso também é prioridade, porque também pode ceifar vidas aí, né? Aliás, acidentes ceifaram mais vidas do que a tal pandemia, né, no nosso município até o momento. Então a gente vem aí solicitar, né, que faça ali uma conscientização, alguma coisa, não sei se mais redutores ainda, que ali já tem, apesar de lá do lado da São Luís não terem, acho que tem só um, A gente vem pedir que faça alguma coisa ali, conscientização, propaganda de rádio, sei lá, qualquer coisa que atenda aí a comunidade naquele sentido ali, lógico, em todo o município, não só ali, mas ali realmente a situação é bem complicada, não se respeitam ali as sinalizações de trânsito. As indicações de hoje são essas. Eu quero trazer aqui mais dois assuntos. Um que já é tema de indicação, que reiterando também uma indicação para a semana que vem, que é sobre esse pessoal que solta pipa, né? Que todo mundo viu aí, aconteceu alguns, digamos, contratempos no fim de semana. E a gente vem pedir que se atente a essa questão no nosso município. A gente sabe que ter um terreno só para isso não vai ter como. Vai ter que ter parcerias com alguns lugares para que esses meninos possam praticar esse esporte aí de soltar pipa. Que, às vezes, como eu disse da outra vez, fala agora. Às vezes tem gente falando assim, vereador, você não tem o que fazer, né? Pedir para moleque soltar pipa. Falei, não, mas não é só menino, não. Vai adulto, vai um monte de gente. E muita coisa que a gente está acompanhando nessa pandemia, principalmente o tal isolamento, né? Que se fala que isolamento é ficar dentro de casa. Não é isso, né? Né, doutor? Isolamento é manter a distância das pessoas. Não é você ficar enfiado dentro de casa. Isolamento é você não aglomerar, ficar menos de 2 metros de uma pessoa, principalmente de pessoas que não são do seu convívio social, você usar máscara para proteger elas e se proteger também. Então, a questão dos pipeiros, a gente vem interceder que essa não é a primeira vez que eu peço por eles e peço à administração que tenha um olhar diferente com esse pessoal. Por quê? Porque não é difícil, gente, não é difícil. Nós estamos já com equipes de monitoramento na rua, nós estamos com o departamento de esporte inteirinho parado, porque não tem como desenvolver as ações. Lá tem gente, todo mundo sabe. Não quero ficar voltando a muitos méritos que eu já vim várias vezes aqui. Então, o que, que custava? E eu fiquei sabendo que durante a semana toda, o pessoal das pipas aí, que gostam do esporte mesmo, procurou a administração para procurar autorização, para procurar se organizar, e não foram atendidos. E eles foram do mesmo jeito. Aí aconteceu o quê? Abordagem, cumprimento do decreto, a gente não pode contra o decreto também, né? Mas eu acho que houve exagero com destruição do equipamento dos meninos ali no local, rasgaram a pipa deles, apreenderam algumas coisas, tinha coisa irregular também, como o tal do Cerol, que é irregular. Mas a gente vem pedir aqui, o que custava organizar as tardes de domingo, já que nós estamos com o pessoal aí disponível, organizar, gente, olha, se empinar a pipa fora desse horário, em um local que não é esse local combinado, vai ter as sanções do decreto. Mas se tiver dentro do local, se tiver mantendo o distanciamento, para isso tem gente para pôr lá, para poder estar olhando, por que não organizar isso aí? Por que deixar esse ponto? Por que virar reportagem isso daí, um pessoal que só está querendo sair de casa e se divertir? Ah, é proibido sair de casa por causa do isolamento social. Não, isolamento social, gente, não é enfiar dentro de casa. É você não ficar a menos de 2 metros de pessoas que não são do seu convívio diário sem máscara. Entendeu? Porque todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo que trabalha, ó, todos os vereadores que saem cedo, vai trabalhar, tem que respeitar. Mas respeitar não é ficar dentro de casa. Então, como eu já vi várias reportagens, várias coisas de vários pneumologistas e tal, ficar dentro de casa vai piorar as coisas. Usar máscara o tempo todo em locais fechados vai piorar a situação. Então, eu acho que dá para ter um olhar diferente. Gastar o dinheiro que está gastando com ações do Covid, mas também melhorar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas. O parque fechado, eu também não concordo. Aí o pessoal caminha na rua e o parque está fechado. Será que lá vai ser o problema? Não, eu acho que não. Lá não tem guarda? Lá não pode monitorar as pessoas também? Ó, monitora, a gente não pode ficar aglomerado, não pode ficar menos 2 metros. Quem desrespeitar é igual estar desrespeitando na rua. Então agora, ir na rua, consumir tal, pode e deve, né? Pode e deve, não vai ficar trancado. Como é que o comércio vai viver? Mas, algumas ações exageradas, mesmo porque tem muita coisa acontecendo aí e está sendo feito vista grossa. E aí vai lá e faz o que fizeram ontem. E também está certo, ninguém deve ter feito coisa errada. Foi pessoas responsáveis que foram lá. Mas e as vistas grossas que estão fazendo no resto aí? Churrasco na avenida principal aí, ninguém fala nada. Autuaram algumas pessoas aí que são amigas dos imediatos da administração, foram fazer voltar para trás e perguntar o que estava fazendo aquilo. Agora a regra é para uns e para outros, não. Então ou faz para todo mundo, ou não faz. Porque fazer só para alguns está ficando feio. Entendeu? Então a gente pede aí que tenha bons olhos nessa questão, principalmente das pessoas poderem sair desse fechamento que estão. As crianças, que nem eu falei, dá para fazer de forma organizada e não vai gastar nada mais com isso. Basta ter um olhar diferente e querer fazer diferente. Hoje chegou na casa o projeto de lei 46/2020, né, que eu já havia comentado semana passada, que é um pedido aí do executivo para suspender as contribuições previdenciárias do funcionário, retê-las numa conta individual separada, para usar caso tenha problemas com saúde. Aliás, o projeto que vem do governo federal, que autoriza fazer isso, que é retirar o dinheiro do fundão que tem que ser aplicado todo mês, é uma autorização do governo federal, que veio regulamentada, né, mas que cabe a nós aqui autorizar ou não. Esse país é muito grande, nós temos casos e casos. A primeira questão que eu quero pôr aqui, que eu já vou deixar meu posicionamento, todos os vereadores estão aqui de prova, menos a Magali, que estava doente, o doutor Neto não pôde estar, é que eu fiz um compromisso com o prefeito que ele procurasse o sindicato, procurasse funcionários, porque eu não vou reter dinheiro aqui do funcionário sem o próprio funcionário estar sabendo o que está acontecendo. Ele não cumpriu. Isso é fato, nós estávamos lá e deixei bem claro com ele. Ainda tem a segunda votação, tem mais 7 dias, ele pode cumprir com o combinado, que é deixar o funcionário ciente de que nós vamos reter a contribuição previdenciária, parte da contribuição previdenciária dele, que vai, segundo informações lá do momento, gira em torno de 60, 65 mil reais por mês, para possíveis gastos na saúde. Então a gente ouviu, foi à reunião e deixou ciente que ele fizesse isso e ele não cumpriu com isso. Não procurou o sindicato, não explicou para as pessoas. Por outro lado também, mesmo que às vezes a gente vote sem concordar, eu acho que o município não precisa reter esse dinheiro. Por quê? Eu perguntei lá quanto que o município gasta por mês. Ele disse que entre salários e gastos gira em torno de gira em torno de 2 milhões e meio de reais. Será que não dá para economizar dentro de 2 milhões e meio de reais, 65 mil reais, para não precisar mexer no fundo previdenciário do servidor público? Eu acho que dá. Nós vamos receber 500 mil reais diretamente para uso na saúde do Covid, do auxílio do governo federal, que já veio a primeira parcela. Será que precisa segurar esse dinheiro? Então, mediante ao que deixei muito claro, e o prefeito não cumpriu, e também por achar que há muitas outras medidas a serem tomadas para não segurar esse dinheiro, que não é muito dinheiro, na votação de hoje eu me posiciono contrário ao projeto. Digo e repito, tem mais uma semana para a gente poder analisar, ele poder fazer a conversa e a gente poder fazer a nossa votação. Pela atenção de todos, muito obrigado. Boa noite.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como segundo orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, senhor presidente, meus companheiros vereadores, vereadora Luzia, e cumprimentar a todos que nos assistem, né, pelas redes sociais, cumprimentar lá o Murilo de Paraná do Oeste e a todos aí que acompanham ali de Paraná do Oeste, da região, o trabalho do vereador. Falar um pouquinho, senhor presidente, semana passada estivemos em Guirê. Prefeito Rafael também esteve presente ali na inauguração ali dos 10 UTI, onde estava ali o governador Ratinho Júnior, estava ali o deputado Márcio Nunes, né? E essa Câmara também, que também doou também um recurso ali na Santa Casa ali também. Parabenizar aí a Câmara de Vereadores também. Tivemos ali né, inaugurando, muito importante, aqueles 10 respiradores ali na Santa Casa. Parabenizar aí o Gerson de Brito, né, o Betinho Lima, que é muito importante para a nossa região, para o nosso município, aonde que, né, Deus abençoe que a gente, nosso povo não precisa, mas se precisar, vai ter ali aqui em Guerê, né, porque só tinha lá em Campo Mourão. Então, agora vai ter aqui também esses 10 leitos aqui na Santa Casa de Guerê. Então, parabenizar a todos ali envolvidos ali. Falar um pouquinho da barreira do Distrito de Paraná do Oeste, parabenizar lá o Devanir, o Serginho, o João Paulo, as meninas. Elas estão medindo ali com o termômetro digital ali e está dando resultado. Elas, todos que passam, elas colhem ali a febre, e já teve vários casos ali que a pessoa está com febre, daí já entrou em quarentena, que né, é muito bom para não ter contato mais com as pessoas, mesmo que não era o sintoma. Então, quero parabenizar aí a todos aí da saúde, Moreira Salles, prefeito, departamento de saúde, para poder fazer esse trabalho que vem fazendo aí para a nossa saúde aqui no município, porque tem vários municípios que não está fazendo o rastreamento, não está fazendo esse, medindo o termômetro ali, medindo a febre, e está tendo muitos casos. E Moreira está de parabéns. Temos um caso só, acho que internado no UTI em Campo Mourão, né? Paraná do Oeste não tem nenhum caso. Também aqui, falando agora um pouco aqui, o deputado Jonas Guimarães, doutor Neto, em breve agora, já fez a licitação de uma van de R$170 mil ali para o Distrito Paraná do Oeste, né? Então, já foi feita a licitação, estive conversando com o prefeito. E essa semana, doutor Neto, deve chegar, essa semana aí, mais tardar semana que vem, deve chegar essa van. Então, é aí o deputado Jonas Guimarães, que vem investindo aí, mais de R$400 mil aí no município, né? Doutor Neto, Magali, a gente estamos aí fazendo um trabalho aí para o deputado junto, e o deputado vem trabalhando aí em todo Paraná. E também parabenizar aí o deputado Frangão também, que mandou um recurso, né, João Luiz? Parece de 300 e quase R$400 mil também para o município, 340 mil, né? Parece que o Zeca também, depois o Thiago fala sobre isso, mandou também um recurso aí de 500 mil, e isso é um fruto da união dos vereadores. Eu me lembro que quando chega a época, o prefeito diz para cada vereador: ó, gente, vocês façam a ligação, vão a Brasília, vão a Curitiba, porque os deputados, cada um com o seu deputado, que vai para pedir aí um recurso para o nosso município. E eu tenho andado aí para muitos, vários municípios, e eu vejo, posso falar sem erro de errar, que essa Câmara é uma das mais unidas que buscou recurso juntamente com o prefeito. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito, porque o prefeito deu total liberdade para o vereador correr atrás e buscar recurso para o seu município, e nunca escondeu, né, o recurso aí que o vereador traz. Então, parabéns aí a todos, vereador. Aí eu entrei com indicação, senhor presidente, que seja providenciado o rebaixamento da iluminária pública da Avenida Santo Dumont, no Distrito de Paraná do Oeste. Aquela avenida ali, ela tem umas árvores muito antigas, e foi plantada ali praticamente debaixo da luminária. E aí pode observar que as luzes ali quase não clareia nada, porque a árvore está grande, você passa, está escura a rua. Então eu entrei com essa indicação, que seja providenciada aí, senhor presidente, o rebaixamento daquela luminária. Eu estive aí andando aí numa cidade aí, e estive olhando ali o tipo do rebaixamento, que vai dar uma claridade naquela rua. É uma cobrança ali da comunidade, né? Então, fica aqui o meu pedido. E por hoje é só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como terceiro orador escrito, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra.
Com a palavra, vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, demais companheiros e companheiras, nossos funcionários públicos e a todos que acompanham pelas redes sociais e também os funcionários desta casa. Eu, juntamente com o vereador Nardo, a gente está aqui refazendo, né, uma indicação que foi uma luta nossa durante quase todo esse mandato, que já está se findando com relação à arborização, não só da sede do município, mas também do distrito de Paraná do Oeste e do patrimônio de Vila Genelo. Há uns dias atrás eu estive lá na Vila Genelo e, infelizmente, a gente pôde constatar que o que tinha de feio ali no patrimônio, que tá, foi todo, recebeu aí pavimentação, né, com o asfalto ecológico e tal, era um monte de galhos de árvore ao longo da Avenida do Patrimônio. E a gente pôde observar também que a poda que foram feitas foram totalmente fora dos critérios estabelecidos. A gente já tinha feito, Nardo, essa indicação a 045 de 2019, onde a gente pedia, né, um programa de arborização e o replantio e também a orientação. Inclusive, essa orientação foram feitos alguns panfletos e distribuídos nas residências. Só que na prática, a gente continua observando isso aí, a gente vê na nossa rotina diária aí, que as árvores continuam sendo podadas, né, de formas irregulares, e muitas vezes arrancadas e não replantadas. Eu acho que pelo município mesmo, eu acredito que não foi feito nenhum replantio oficial durante todo esse período que a gente vai reivindicando. E a arborização também é qualidade de vida, né? Além da questão do embelezamento da cidade, de uma melhora no ar que a gente respira, também é qualidade de vida. Então, a gente está reiterando novamente essa cobrança, porque a gente tem observado que as nossas solicitações nem sempre vêm recebendo a atenção especial.
Ari, você me dá uma parte?
Rapidinho. Sim, João. Sim.
Eu acho assim, se você, eu, Thiago, Nardo, é um pessoal que cresceu na agricultura, que conhece bastante, né? Sobre agricultura. E eu acho, queria convidar vocês para que a gente cobrasse um pouco mais do nosso departamento de agricultura. Porque você está falando aí que não foi replantado árvore, mas nós não temos mais viveiro ali. Não tem mais. Programa de inseminação artificial está devagar. Atendimento para marcação de curva de nível, acabou. Enfim. O que a nossa agricultura faz hoje lá é agendar o porteiro adentro e agendar as outras horas. Tirando, lógico, aquele trabalho burocrático, né, que o Levi faz lá, com as ADAPs, com tudo que essa documentação e tal. Estou falando atendimento ao produtor direto. E olha que tem material, todo mundo sabe. Tem agrônomo contratado como cargo comissionado, tem veterinário contratado como cargo comissionado, tem o chefe comissionado, tem muita gente lá dentro. Então, até eu, de verdade, cheguei a comentar, em alguns momentos, falei que saudade do Volpato, viu? Que o Hugo implementou, o Volpato encaminhou essas partes muito bem, recuperação de nascentes. Né? Então, eu acho que nós, vereadores, estamos precisando sim. Dá um up aí, uma cobrança. Tá certo que estamos num tempo que não dá para cobrar muito, né? Que agora complicou. Mas a nossa agricultura, de certa forma, tá devagar.
Obrigado, João. Dando continuidade aqui, até eu aproveitei aqui para Hoje eu estive dando uma olhada na minha pasta de indicações e me deparei aqui com uma que, por coincidência, a 45 de 2020, nós estamos reiterando a 45 de 2019, sobre uma solicitação, né, dos professores e da direção da escola Eulália Zarantonella, Obadovski lá, Leonildo Obadovski, com relação a um parquinho infantil que foi solicitado lá. Então a gente faz um compromisso, quando a gente é abordado por professores, pelos munícipes de uma forma geral, a gente acata essa solicitação e traz aqui, né, para o nosso trabalho de Câmara. E às vezes você chega aí perto de eleições, em final de mandato, e a gente vai verificar ao longo, o trabalho que a gente fez ao longo de todo um mandato, e a gente percebe que muitos compromissos que a gente assumiu, embora a gente saiba da dificuldade do executivo de realizar todos os pedidos, mas a gente observa que muita coisa ficou para trás, né? E depois a gente vai aí, né, como parlamentar, passar pela aprovação, né, do nosso trabalho diante dos nossos eleitores, mas também, como um vereador da base do prefeito, pedir voto também para o nosso prefeito. Então, a gente pediria que para esse final de semestre, né, de exercício, que os vereadores tenham, isso eu não penso só em meu nome, mas em nome de todos, que os vereadores recebam assim a atenção, principalmente algumas indicações que fazem sentido, porque muitas vezes a gente faz alguma indicação e, de repente, esse trabalho já está na pauta da gestão ou já é executado por alguns setores da administração. Mas muitas vezes a gente traz aqui, cada um de nós trazemos indicações específicas, né, de um compromisso que a gente assume perante a direção de uma escola, perante um produtor rural, um comerciante, e que muitas vezes eu, da minha parte, pelo que eu tenho reivindicado, eu acredito que não só eu, mas alguns companheiros também mereciam um pouquinho mais de atenção, porque a gente não é de fazer pedidos que muitas vezes já estão na pauta da administração. São algumas coisas reivindicadas além daquilo que é responsabilidade do Poder Executivo. Estamos vendo, inclusive hoje, assim que eu cheguei aqui na Câmara, a gente estava comentando aí com o pessoal do jurídico, que o Paraná pode decretar aí o famoso lockdown nas próximas semanas. Então, pelo desconhecimento da doença, né, que surgiu no final do ano passado, e pela inexperiência, talvez, né, da nossa administração pública, tanto na esfera federal, quanto estadual e quanto municipal, os cuidados que foram feitos, e como eu estou dizendo, justamente pelo desconhecimento, né, do vírus, foram tomadas medidas que na época que a gente estava vivendo, né, em pleno verão, houve o lockdown, acredito, muito antecipado, e agora que nós entramos no inverno, os municípios e os estados da região sul estão apresentando diariamente aí um volume muito grande de contaminados, e tudo leva a crer que nós talvez ainda não vivemos, né, a fase pior dessa doença. Então a gente solicita que a nossa população, de uma forma geral, principalmente as pessoas de idade, as pessoas de comorbidade, os familiares, que redobrem a atenção, porque eu acredito que nos próximos dias nós estaremos vivendo aí talvez momentos piores ainda do que a gente já está passando. Esperamos que isso aí não perdure por muito tempo, mas nós estamos ainda na entrada do inverno e vamos torcer para que as coisas sejam, né? Foi comentado aqui a inauguração da UTI, hoje a gente tem bem próximo da gente um local para a gente encaminhar, né, as pessoas para o tratamento. Então, que Deus esteja aí iluminando, né, a nossa população de uma forma geral, o brasileiro de uma forma geral, para que a gente atravesse essa fase sem muitos danos. Então, seria essa solicitação que a gente faz. Vamos nos cuidar, vamos redobrar a atenção, porque agora o vírus está bem próximo de nós. Seria isso por hoje, presidente e demais colegas, e pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Como quarto orador inscrito, o vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Everton, cumprimentar a companheira Luzia, cumprimentar os companheiros vereadores, o Edinho representando nossos funcionários, e um cumprimento especial a todos que nos acompanham através das redes sociais. O Ari fez um comentário aqui, o João fez também sobre a abertura do canteiro. Eu queria só dar uma pincelada dizendo o seguinte, usar o meu bordão aqui, que essas duas indicações é uma vergonha não ter sido atendida até na data de hoje. A abertura do canteiro central é uma grita, é um pedido de toda a população nossa, porque você sabe que fizeram abertura em outros lugares para atender gente particular, não vou dizer nessa administração, mas em outras administrações, e não custaria abrir ali para a gente fazer. Não é só nós vereadores, não, todos que frequentam a Câmara, todos que saem do conjunto Novo Horizonte. Então, já deviam ter feito. Quanto ao programa que eu e o Ari aí, e outros companheiros também nos ajudaram, sobre o replantio, sobre um programa de arborização, todos sabem também que isso aí, ó, muitos acabaram com as árvores em frente às casas, aos comércios, e não houve a punição que deveria, e a gente foi até aí, digamos, alguém até interpelou, quis falar com a gente, porque nós tomamos frente aqui, e acabou que não aconteceu também. Então, como o Ari falou e como os outros companheiros falaram aqui, duas indicações fáceis de ser atendida. Então, nós viemos hoje aqui, os 9 vereadores, fizemos o pedido e vamos aí pessoalmente cobrar o prefeito para que possa ser feito. O companheiro Tiago falava ali em off para mim que tem um recurso do deputado Zeca para melhorar aqui o rebaixamento da luz e me parece com a pista de caminhada. Dá para colocar isso tudo num pacote, companheira Luzia, que hoje foi a mentora da indicação, que a gente fizesse, ficaria muito lindo aqui a nossa, além de prático, ficaria bonito, né? Eu fiz um requerimento no dia de hoje, um requerimento de número 9 e um requerimento de número 10. O de número 9, eu fiz junto com o companheiro Tiago e com a companheira Magali, porque eles fizeram um requerimento pedindo sobre a despesa que teve com o Covid. E eu, para a gente ficar com uma comparação melhor e mais bem feita, eu pedi o seguinte, que seja prestado informações acerca de qual o valor recebido pelo município de verba estadual e federal destinado ao combate do Covid, quanto foi gasto no combate do Covid desde o início até agora. Aí alguém pode perguntar para mim, por que não perguntou o que comprou, que jeito que gastou? Porque o companheiro Tiago e a companheira Magali já fizeram um pedido sobre isso. Então, juntando os dois requerimentos, presidente, nós vamos ter um retrato do que está acontecendo no Moreira. Porque a semana passada, pessoa desavisada, que gosta de botar fogo, que gosta de falar o que não sabe, andou falando aí que o município recebia 25 mil a cada óbito, que o prefeito deveria estar contente com isso. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas, às vezes, imaginam uma coisa e saem falando. Fake news é crime e não é bom você ficar. Então, nós, vereadores, com a resposta do companheiro Tiago e da companheira Magali, e mais essas duas perguntas que eu estou fazendo aqui junto com eles, nós vamos ter uma fotografia do dinheiro do Covid. Em que pé que nós estamos? Nós estamos gastando tudo ou nós temos alguma reserva? Então, por isso, o meu requerimento. Eu fiz um outro requerimento de número 10, e tem alguma coisa, João Luiz, que você e a Magali fez a esse respeito, que vocês pediram sobre o recurso que veio do governo, sobre o auxílio emergencial ao município. Mas o meu é um pouco diferente, aliás, bastante diferente, com objetivo diferente, que também dá para se completar. Você pediu, e a vereadora Magali, vocês fizeram várias perguntas, quanto dinheiro que veio, no que ia gastar e mais outras perguntas. Eu fiz o seguinte, eu pedi quanto foi a arrecadação de 1º de março até 30/6 do ano de 2019. Depois eu perguntei qual que é a arrecadação no mesmo período de 2020. E quanto veio de auxílio emergencial ao município neste período? Sim, na sequência o senhor já fala, só para mim cumprir o meu raciocínio aqui. Para a gente fazer um comparativo, quanto que caiu a arrecadação e quanto que ela foi suplementada por esse auxílio emergencial ao município, entende? Para a gente poder ter um parâmetro para analisar. O nosso município perdeu muito ou perdeu X e teve uma recompensa de Y? Então eu estou fazendo esse requerimento, juntando com aquele de vocês, a gente pode completar a informação e ter um parâmetro de análise mais efetivo, pois não?
Só uma parte. Então, é importante fazer, porque o nosso já foi respondido. Porque quando nós perguntamos, e a Magali perguntou mais em questão de teste rápido, e eu pedi prestação de conta daquele recurso lá que o governo federal mandou, mas que quando eu perguntei não tinha chego. Então ele já respondeu, então ele não vai responder de novo. Sim. Então o seu é importante porque agora ele vai prestar conta desse dinheiro, né? Que de certa forma isso daí é um pedido de prestação de conta, né?
Não tem dúvida.
Porque pede tudo, então é um pedido de prestação de conta. Então o meu, que já não vai mais vir resposta, que já veio antes do dinheiro chegar, vai ser complementar agora por esse.
E vai estar à disposição dos senhores para que a gente possa fazer uma comparação, porque daí nós vamos ver a arrecadação no mês de março, abril, maio, junho do ano passado e desse ano. O que que caiu de arrecadação? E nós vamos poder ter o que veio de estadual e federal, que eu acredito que só foi federal, mas para via das dúvidas eu pedi as duas, para que a gente possa fazer uma comparação, porque queira ou não queira, nós fazemos parte da administração. E nós temos que saber para poder tomar decisões e descascar alguns abacaxis que de vez em quando acontece para chegar aqui na Câmara e a gente descascar. E se você não está por dentro do que está acontecendo, como que você vai tomar decisão e como que você vai botar projeto aqui? Eu estive numa reunião no dia 25 desse mês, às 14 horas, no gabinete, onde estava o representante do Banco do Brasil, o senhor Ronaldo, e o representante da Caixa Econômica, o senhor Rovilson. E lá, eu falar a verdade para vocês, eu tive uma aula, mas aprendi 5%. É uma aula muito importante sobre tudo aquilo, Luzia, que nós discutimos muito aqui, e os outros companheiros vereadores, sobre o fundão. Então, assim, o fundo é próprio, nosso, é municipal, mas as regras é totalmente, a regra é federal. Então, assim, nós temos a Ana que é presidente hoje e tiveram outros presidentes, eles representam o fundo, mas na verdade eles aplicam o dinheiro do fundo, mas pela regra, não é assim, nós vamos aplicar aqui, vamos aplicar lá. Só que o que, que eu fiquei contente, presidente, é que além de todo as explicações que eu tive, eu vou rapidamente, que eu tenho um material aqui muito, muito extenso, e que fica à disposição dos senhores também, para que a gente possa fazer comparação, e nesse dia o companheiro Ari chegou e acompanhou, digamos, 90% da reunião, e que tem mais entendimento do que nós, porque foi um monte de tempo funcionário e membro lá do fundo. Então, assim, para começar, presidente, nós precisamos, o IPCA, que o ano passado foi 4,26%, mais 6%. Então, para atingir a meta, Luzia, o fundo tem que render, se eu falar alguma besteira ali, você pode conferir, no mínimo 10,26%. E 10,26%, 10,26%, dividido por 12 meses, vai dar quase 1%. E a poupança que às vezes nós cobramos aqui, que não pode colocar tudo na poupança, vocês sabem que é 0,3 por mês, 0,2, eu nem sei que não tem dinheiro na poupança. Então, eu tenho aqui outros exemplos, se vocês me permitirem, rapidamente. Vou falar. Lógico que não vou falar em valores, vou falar em percentual. Nós temos uma aplicação, fundo. Nós temos uma aplicação na Caixa Econômica que nesse mês rendeu 1,2. Mas em 12 meses rendeu 12,85, mais de 1% ao mês. Nós temos uma outra aqui, que rendeu 2,10 no mês. No geral, rendeu 9,15. Nós temos uma outra que, agora eu vou dar um exemplo aqui do Banco do Brasil, que ela rendeu, ela rendeu aqui 4,89 no ano. Essa é uma conservadora, uma bem que rendeu com uma poupança. E nós temos outra aqui do Banco do Brasil, que rendeu 6,49, que vai dar 0,5%. Mas nós temos uma outra aplicação aqui, que rendeu 11,78, que já vai dar quase 1% ao mês. E nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. No mês de março e no mês de abril, deu negativo, Luzia, aonde uma vez perdeu 300 mil e todo mundo deu a grita. Mas, no geral, já está com 2,4, com 5 meses. Então, vai superar a poupança a si mesmo. E temos a aplicação aqui, que rendeu 11,20 ao ano, presidente, que dá quase 1%. E temos uma aqui que rendeu 14,5 no ano. Então, resumindo, está em boas mãos, e na sequência você fala, vereador, está em boas mãos, não é aquilo que a gente tinha medo, que o nosso objetivo era proteger o futuro dos nossos funcionários, na qual vocês são funcionários, Luzia Ari. Então, com muita tranquilidade, hoje eu tenho um material aqui, dos dois bancos, para dar tranquilidade para a gente conversar e dizer, está em boas mãos, está aplicado e está rendendo. Quando acontece que perdeu lá um mês, mas tem vários meses para recuperar, e no final está dando, em média, 1% ao mês, que é uma aplicação formidável, a gente não consegue essa no particular. Pois não, Ari?
Só antes que você passe para um outro assunto, Nardo, como nós estamos vivendo aí esse primeiro semestre de pandemia, esses números que nos foram apresentados na reunião, eles caíram bastante. Mas em anos normais, que a gente pôde ter acompanhado, o índice médio de rendimento é de 1,2 ao mês, em anos normais. Agora nós estamos vivendo alguma coisa meio atípica aí que pode fechar o ano, talvez, não atingindo. Mas em tempos anteriores, a média era 1,2%. Então, bem acima do índice da poupança, como a gente citou aí. Obrigado.
Obrigado pela colaboração, pela parte. E vai vencer meu tempo, presidente. Fica tranquilo que eu vou tentar encerrar em um minuto. O senhor podia me dar um pouquinho, porque pediram muita parte, mas eu vou tentar. Então, assim, isso nos deixa tranquilo, porque a gente estava muito preocupado. E lá nós tivemos uma explicação, uma aula, que nem eu estou falando, para mim que sou leigo. E eu tenho o exemplo aqui, eu tenho um material aqui dizendo que está tranquilo, que está aplicado e que está tranquilo. Então, isso nos deixa, assim, muito tranquilo. E ficou para quando tiver as reuniões aberto para a gente participar. Eu acho legal, porque nós podemos acompanhar. Eu ia discorrer alguma coisa sobre o projeto, mas infelizmente meu tempo acabou. Na discussão do projeto, a gente fala sobre o projeto que vai ser votado hoje. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Como quinto e último orador inscrito, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, vereador Luzia, o município que nos assiste pelas redes sociais, nosso amigo Edinho. Senhor presidente, eu não tenho a data precisa quando nós adentramos nessa casa pedindo a legalização do terreno da quadra da Belém, para que no mesmo fizesse uma reforma e sua cobertura. Infelizmente, esse tipo de indicação caiu no esquecimento. Hoje, a vereadora Luzia, eu e o vereador João Luiz, nós estamos aqui mais uma vez só tem três aqui, né? Não sei se foi reformada, mas só tem nós três mesmo. Ah, não, ela não deixou complementar. Hoje, nós todos, né? Todos os vereadores. Entramos com esse pedido. Infelizmente só tem três na quadra da Belém, né? Só tem três aqui. Do jeito que está aqui. Bom, se entrou todos, aqui está incompleto, está faltando aqui. Mas o que eu quero deixar aqui é mais uma vez essa solicitação de legalização daquele terreno, para que possa ser aplicado recursos públicos, né? Enquanto não se legalizar um terreno que pertence a terceiros particulares, não se pode gastar dinheiro público. Então, o que é que acontece? Tem que ser legalizado o terreno da quadra Belém para poder ter investimento lá. Aquele povo precisa de uma quadra coberta. O ginásio de esporte, nós sabemos que vive sufocado. É muito uma carga de horário muito pesada. Então, se tiver mais uma quadra pública, no caso da Belém, não vai atender só o bairro da Belém, pode atender a Belém e São José, que estão em dois bairros interligados. Então fica essa indicação em nome de todos os vereadores, para o nosso prefeito municipal. Outra indicação que eu adentrei com o vereador Ari, solicitando coberturas em quadras, nas quadras, pelo menos em 5 quadras, coberturas de proteção em dias de chuva. Por exemplo, uma mulher grávida, ou seja, acompanhada de 2 ou 3 crianças que vêm fazer compras. Uma chuva pesada não tem como entrar dentro de um carro. Não tem como. Fica até mais de uma hora esperando que a chuva passe para poder entrar e ir embora para casa, que mora na zona rural, que mora de céu. Então, essas coberturas de proteção são muito importantes. 2 em cada lado de cada quadra. No caso, por exemplo, ali onde fica as lojas Revolução, uma e outra do outro lado, onde fica o Ricão ali. Uma do lado do outro. Quem está do outro lado, o carro estaciona. O carro só pode estacionar o veículo para exatamente embarcar esses passageiros. São paradas rápidas, relâmpagas. Não pode deixar o carro parado lá e fazer compra, não. Será multado, lógico, terá um projeto de lei para isso aí, né? Regulamentar esse tipo, se for feito também, né? Pelo amor de Deus, gente, o vereador Nardo já falou aqui. Eu acho que o vereador João também já falou. Isso vem rolando há anos e anos. Agora eu pergunto, onde está a moral de nós vereadores, que tanto já pedimos nessa Câmara, e outras legislações já pediram, essa abertura aqui do canteiro, e até hoje há um impasse de uma pessoa que não quer que abra. Sabe-se, o vereador Nardo falou que houve 2 aberturas, lógico, necessária, porque o chefe na época entendeu que a ABB, Associação Atlética do Brasil, realmente precisava daquelas 2 aberturas, tá? Foi feito 2 aberturas. Parabéns para quem fez aquilo lá, porque a ABB milicia aquilo lá. É uma sociedade que até hoje funciona lá, aquelas aberturas têm uma grande importância, tá? Agora, por que essa daqui não tem importância se dá acesso a um bairro aqui, o Novo Horizonte? Os moradores do Novo Horizonte almejam que seja aberto isso aqui. E nós estamos cansados de pedir isso aqui. Estamos cansados. E tudo o que é que acontece? Cai no esquecimento. Faz de conta que esqueceu. Não é assim. Tem muitas coisas que foram solicitadas aqui de grande importância. De mais importância mesmo. Caiu no esquecimento. Isso não pode. A pessoa tem que pegar essas indicações que estão lá, rever indicações importantes que tem, que foi solicitado por essa Câmara, por esse Legislativo. Rever, não importa qual seja o vereador que pediu, que seja dois ou três, que seja todos que pediram, que fizeram esse pedido. Vamos realizar, gente. Vamos ver. Vamos prestigiar o nosso Legislativo. Vamos trabalhar em conjunto. Vamos trabalhar em conjunto. Nós fazemos parte da administração de Moreira Salles também, muito embora sejamos do Legislativo. Não podemos fazer trabalho de execução de obras, mas podemos solicitar, podemos aprovar um pedido do prefeito, seja o que for, aqui que vem de lá, nós aprovamos. Mas é preciso também que nós sejamos respeitados. Nós sejamos, com toda sinceridade, sejamos aqueles vereadores que sempre trabalhou para Moreira Salles, sempre trabalhou nesses 3 anos que estão passando. Olha que foi trabalho. Olha que nós beneficiamos esse município como nunca. Eu sempre falo aqui, foi a Câmara que mais beneficiou o nosso município, foi essa Câmara atual. Foi a Câmara que mais angariou recursos, mais angariou emendas. Emendas. O meu deputado, eu falo meu deputado porque eu trabalhei para ele, o Scavinato, mandou 140 mil reais praticamente, 139 e pouco mil reais para a saúde pública. Principalmente para usar no Covid-19. Mas eu pedi aqui que comprasse termômetro para as barreiras de fiscalização. Quando eu falei barreiras de fiscalização, é todo município, entrou para o Oeste, entrou Moreira Salles, entrou seja onde for. Houve uma reação contrária. Fechou as barreiras. As barreiras se fecharam. Não poderia ter fechado. Se o Paraná agora, o que é que acontece? Tá aí das redes sociais já. Vai fechar tudo. Fechar tudo. Pelo que eu vejo aí, vai fechar tudo, vai parar tudo. Por que essas barreiras eram tão importantes e parou? Volta as barreiras, pelo amor de Deus, compra os termômetros. Eu sou um que eu preciso tirar a temperatura todos os dias, se for possível. Eu passo lá. Não é que eu tenha medo do coronavírus, mas nós temos que se cuidar, todo dia tirar a temperatura, na hora que estiver irregular, dá tempo de fazer a correção rapidamente, fazer um tratamento, começar um tratamento já antecipado. Mas é importante essas barreiras, né? Então, é isso aí, minha gente. Eu falo mais uma vez, eu repito, espero que não caia no esquecimento. Alguém não interfira que diga que não é necessário essa abertura aqui. Pelo amor de Deus, prefeito. Abre esse canteiro aqui que é necessário para esse bairro do Novo Horizonte e para quem faz o retorno e principalmente também para a Câmara Municipal quando sai à noite aqui. Em vez de ir lá em cima, faz aqui e vai embora. Então, é isso aí. Fica meu pedido feito em nome de todos os vereadores que o assinaram. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Neste momento teríamos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos para a ordem do dia 2 projetos em segunda votação. É o projeto de lei de número 3/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências. Esse projeto já foi discutido e votado em primeira discussão e votação. Passo a mão do presidente para a segunda discussão e votação. Mesmo acontecendo com o projeto de número 4, também da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, do procurador-geral do município e dos secretários municipais para o período da legislatura 2021-2024 e dá outras providências. Mesmo caso, eu passo à mão do presidente para ser discutido e votado. Temos também um projeto, o projeto de lei complementar de número 46 do Poder Executivo, suspende o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, implementando no município de Moreira Salles o contido no parágrafo 2 do artigo 9º da Lei Complementar Federal de número 173, de maio de 2020, e dá outras providências. Esse projeto, ele foi lido em sessões anteriores. O presidente fez o despacho para assessoria jurídica e o nosso assessor jurídico deu o seguinte parecer, o parecer de número 23, após relatório e fundamentação, teve a seguinte conclusão. Ante o exposto, opino pela necessidade de se aguardar a publicação da regulamentação pela Secretaria da Previdência, estabelecendo os parâmetros gerais a serem observados para aplicação do artigo 9º da Lei Complementar de número 173/2020. É o parecer à superior consideração, Dr. Éder Kowalczuk, procurador jurídico. Aí, em seguida, presidente, companheiros vereadores, caros munícipes que nos acompanham, chegou aqui do Diário Oficial a portaria, que está também anexada, e também teve aqui uma emenda do Poder Executivo, no qual eu vou fazer a leitura. Ofício 285, prezado senhor. Vimos através do presente requerer a emenda do projeto de lei complementar de número 46 de 15 de junho de 2020, que suspende o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais implementando no município de Moreira Salles o contido no parágrafo 2 do artigo 9º da Lei Complementar Federal de número 173 de 27 de maio de 2020 e dá outras providências. Para fim de alterar seu artigo 3º e acrescentar o artigo 4º, que passarão a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As contribuições previdenciárias que, em decorrência desta lei, não forem repassadas pelo município de Moreira Salles ao regime próprio de previdência social até o vencimento, serão objeto de termo de acordo de parcelamento para pagamento em moeda corrente nacional, assegurado o equilíbrio financeiro e atuarial, observada observadas as condições estabelecidas no artigo 5º da portaria 402 de 2008 e o prazo máximo permitido pelo parágrafo 9º do artigo 9º da emenda constitucional de número 103 de 2019. Parágrafo único. O termo de acordo previsto no caput será formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Então, essa é a emenda do Poder Executivo assinada pelo prefeito Rafael Brito do Prado. Depois nós temos aqui uma emenda dos vereadores Luiz Reinaldo Martins e Tiago Albano Melo. É uma emenda modificativa. Emenda modificativa. Os vereadores Luiz Reinaldo Martins e Tiago Albano Melo conforme o regimento interno, faz uma emenda modificativa. Altera o artigo 2º do projeto de lei de número 46/2020, que passa a ter a seguinte redação. Fica suspenso na forma desta lei e do regulamento referido no caput do artigo 9º da Lei Complementar Federal de número 173, de 27 de maio de 2020, o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas pelo município de Moreira Salles ao regime próprio de previdência com vencimento de 1 de julho a 31 de dezembro de 2020. Moreira Salles, 29 de junho, Comissão de Legislação e Redação, Luiz Reinaldo Martins, relator, Thiago Albano Melo, membro. Então, essa emenda modificativa, ela tira o recolhimento do mês de junho. É de 1º de julho a 31 de dezembro de 2020. Então, vamos aos pareceres das comissões. Comissão de Legislação e Redação. Após um relatório, uma fundamentação extensa, conclusão. Pelo exposto, após a publicação da portaria de número 14.816, de 19 de junho de 2020, e das emendas apresentadas, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, nos termos apresentados, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional, que impeça sua normal tramitação pelo plenário dessa Casa de Leis. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro, vereador Thiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Foder. Recebeu parecer também da Comissão da Administração Tributária, Financeira, Orçamentária e Patrimonial e Administração Pública, que também fez uma fundamentação, fez também um relatório extenso e votou na mesma direção. Voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, nos termos apresentados. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins. O voto do membro, acompanhado pelo membro, vereador Thiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereadora Luzia Rufino Prachedes. Está apto a ser discutido e votado, presidente. Nós temos para o dia de hoje dois requerimentos, o de número 9 e o de número 10. O de número 9, de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins, Thiago Albano Melo e Magali de Matos Verde, que pede explicação aí sobre a verba do Covid e o presidente depois faz a leitura. E tem o de número 10, que é de minha autoria, vereador Luiz Reinaldo Martins, pede aí a arrecadação do ano passado, deste ano, e quanto recebeu aí de auxílio emergencial, o presidente vai fazer a leitura na hora da votação, e com esse requerimento eu termino a leitura da ordem do dia.
Dando continuidade, então, na ordem do dia, passo em segunda discussão o projeto de lei número 3/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências. Em discussão, em segunda discussão, o projeto. Palavra, vereador Nardo.
Na verdade, o projeto de número 3 e de número 4, ele vem na mesma direção. Todo ano, a Câmara Municipal tem uma lei que pede que a Câmara Municipal fixe o salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, do procurador jurídico e dos secretários. Então, nós temos que fazer esse projeto. Com ato aí de responsabilidade dos 9 vereadores, nós optamos por congelar os salários e os salários permanecerem aqueles que estão há 2 legislaturas. Nós não aumentamos o salário na anterior e também agora não fazemos isso. Estamos deixando os salários congelados e fazendo o projeto para cumprir uma ordem do Tribunal de Contas, mantendo os salários aqui no nosso município. E eu sou favorável ao projeto.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 3/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto número 3/2020 em segunda votação. Passamos agora para a segunda discussão do projeto de lei número 4/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, do procurador-geral do município e dos secretários municipais para o período
da legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 4/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, em segunda votação, o projeto de lei número 4/2020. Passamos agora para a discussão do projeto de lei complementar número 46/2020, de autoria do Poder Executivo, que suspende o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais implementando no município de Moreira Salles o contido no segundo do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 173 de maio de 2020 e da outras providências. Como esse projeto teve emenda complementar, passamos então para a discussão da emenda complementar número 285/2020, de autoria do Poder Executivo.
Não, questão de ordem, senhor presidente. Acho que nós votamos só a do Poder Legislativo. Se tiver a dúvida, chamamos o assessor jurídico. Eu acho que nós temos duas emendas por enquanto. Uma do Poder Executivo e uma do Poder Legislativo. No meu entendimento, e nós vamos ver com o procurador jurídico, nós não votamos a emenda do Poder Executivo, mas vamos tirar a dúvida.
Só lido. Como já foi falado, questão...
Só é feito leitura. Então, passamos então para a emenda de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins e Tiago Albano Melo. Emenda modificativa que altera a data de 1 de junho de 2020 para 1 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Em discussão, a emenda.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, como eu vou
questão, votar... questão de ordem, senhor presidente. Não querendo tirar a palavra do Neto, se for possível você falar depois, Neto. Só questão de ordem aqui. Eu quero apresentar também uma emenda de plenário no termo do artigo 140 do regime interno, que dá direito ao vereador fazer isso. Antes de uma votação, eu quero, aqui eu não coloquei antes na casa, mas eu posso e tenho direito de fazer ela agora, porque depois, na outra votação, eu não consigo fazer ela, porque aí tinha que entrar no termo da comissão. Tinha que ser os três vereadores da comissão fazer essa emenda junto. Então, questão de ordem, eu queria fazer uma emenda junto com essa do que foi colocada aí. Ela é uma emenda aditiva e modificativa também. Ela vai entrar no contexto dessa que o Leonardo fez, né? Essa emenda. Só que ela é um projeto, esse projeto que está vindo na casa, é um projeto que está fixado o valor total, né? O valor total o prefeito poderia deixar de contribuir o valor total. E como a gente fez uma reunião com ele, e o interesse dele não é esse, né? O interesse dele é o do combate ao Covid-19, eu quero fazer aqui, apresentar uma emenda a todos os vereadores e já explicar aqui, para a gente votar mais seguro esse projeto, né? É uma emenda que vai ficar no artigo 2º, né? Que vai fazer ele colocar no mês de julho em diante, né? Até o final do ano. E no parágrafo 1º eu quero contribuir aqui também, junto, né, ao caput do em cima, o valor fixado e limitado a R$60 mil. Então ele não pode, ele só tem que recolher, ele tem que ficar com R$60 mil depositado em conta, né, ao combate do Covid-19, que eu coloquei aqui embaixo também, que não estava no projeto. O projeto, no montante geral, ele estava só para ser gasto na saúde, então ele poderia gastar na saúde do jeito que ele queria. Quisesse, né? Mas a preocupação nossa é com o combate ao Covid-19. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nós vamos estar votando um projeto aqui hoje. Essa emenda aqui nós vamos tentar colocar. Eu peço apoio de todos os vereadores para passar. Porque daí, o que vai acontecer? Ele vai fixar o valor de R$60 mil, né? Que é o do projeto. E também que vai ser combatido só o Covid-19. Na saúde ele não vai poder gastar, ele só pode ser combativo diretamente ao artigo 19. Então eu proponho a emenda e deixo aí para ser votado também aos senhores vereadores. Obrigado.
Questão de ordem, então. Vereador Luiz Reinaldo, por gentileza, nosso secretário, para ler a emenda modificativa de plenário.
29/6/2020, apresentação de emendas de plenário. Proposição, suspensão do recolhimento de contribuições previdenciárias do regime próprio de previdência. Projeto de lei complementar 46/2020. Autoria, vereador Tiago Albano Melo. Emendas aditiva e modificativa. Emenda modificativa. Fica alterada a redação do artigo 2º, inciso 1º e acrescido o parágrafo 1º do projeto de lei complementar 46/2020, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica suspensa na forma desta lei e do regulamento referido ao caput do artigo 9º da Lei Complementar Federal de número 173, de 27 de maio de 2020, o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas pelo município de Moreira Salles ao regime próprio de previdência social, com vencimento de 1 de julho a 31 de dezembro de 2020, limitado a R$ 60 mil. Parágrafo 1º. Se as contribuições devidas pelo município ao regime próprio de previdência social exceder ao valor fixado no caput, este valor que exceder deverá ser recolhido mensal e normalmente nas datas de seus respectivos vencimentos. Parágrafo 2º. Caso o regulamento referido no caput do artigo 9º da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, não venha dispor de forma distinta. 1º. Os valores temporariamente não repassados ao regime próprio de previdência social em razão do caput deste artigo serão devolvidos somente após 1º de janeiro de 2022 e em no mínimo 48 parcelas. 2. Os valores não repassados ao regime próprio de previdência social nos termos do caput deste artigo poderão ser realizados apenas nas ações de saúde de combate ao Covid-19. E 3. A suspensão de que trata o caput deste artigo se entende ao aporte feito ao regime próprio de previdência social para amortização do déficit técnico atuarial, exclusivamente no tocante ao percentual referente às contribuições patronais. Moreira Salles, 29 de junho de 2020, Tiago Albano Melo, vereador.
Então passamos agora, continuando a discussão da emenda, a palavra está com o vereador Dr. Neto.
Eu entendi. Essa emenda do governador Tiago, ela veio numa boa hora. Eu vou votar favorável à emenda. Muito embora, eu vote contra o projeto. Eu não vou autorizar endividamento mais do município, que é um endividamento, queira ou não queira um endividamento. Tem bastante dinheiro, vem recursos para o Covid, que vem do governo federal. E outra coisa, dizia meu pai, é mais garantido o dinheiro no bolso, isto é, o dinheiro na conta, do que sair da conta para começar a pagar a partir de janeiro do ano que vem. Então, eu voto a favor da emenda.
Continua a discussão, a emenda. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a emenda de autoria do vereador Tiago Albano e do vereador Luiz Reinaldo Martins. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada a emenda modificativa por unanimidade de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins e autoria do vereador Tiago Albano. Agora coloco em discussão a segunda emenda aditiva e modificativa de autoria do vereador Tiago Albano. Emenda de bancada, emenda de plenário. Em discussão a emenda.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Essa emenda do companheiro Tiago, ela vem oficializar aquilo que foi discutido no gabinete. Porque anteriormente a gente achava que o prefeito poderia reter todo o desconto da parte patronal. Mas lá foi explicado para nós que, para cumprir índice, o que se refere à educação e saúde, não poderia fazer. Com essa emenda do vereador Tiago, então aí fica sacramentado, que até 60 mil pode, acima de 60 mil não pode. Eu acho que essa emenda ela veio para oficializar uma discussão feita no gabinete. E eu sou favorável à emenda.
Continue em discussão a emenda.
Essa palavra. Eu me antecipei, eu falei da emenda do Tiago, mas eu também aprovo a emenda do vereador Nardo, também. A do Tiago já fiz o comentário.
Essa é do Tiago. Então, a outra até, era de autoria do Nardo e do Tiago. Essa é só do Tiago.
Do Nardo e do Tiago, exatamente. Eu sou a favor das duas emendas.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
É apoiar também a emenda do Tiago, que fixa nos 60 reais, 60 mil reais. A questão de usar só no Covid, também apoio, só não tem que conversar melhor com o jurídico, até esclarecer um pouco melhor, porque eu não sei se mudaria alguma coisa em relação a usar o dinheiro, né? Não sei se atrelaria alguma coisa, porque antes não estava atrelado. Estava atrelado, vírgula, né? Porque o projeto do governo federal é bem claro que, se reter essa contribuição previdenciária do funcionário público, só pode gastar em saúde. Mas a nossa saúde é custeada por recursos próprios. Não é por totalidade de verbas que vêm do governo. Aliás, é o contrário, é quase total com recursos próprios. Então, poderia muito bem, lá na frente, depois de acumulado esses recursos, a gente aplicar ele na saúde e deixar o livre para fazer o que precisar. Então, quer dizer, não estava nada atrelado. Então, essa emenda, vou aprovar, apesar de não ter conhecimento se realmente atrela. Se atrelar, parabéns, é isso mesmo. Se atrelar, fica fixado. Então, a questão da emenda, eu sou favorável, sim.
Continua a discussão, a emenda. Palavra, vereador Tiago.
Alô, eu peço a palavra. Então, essa emenda, ela dá uma segurança maior para nós aqui votar, pessoal, e principalmente aos dois vereadores que já se colocou contra os dois vereadores. Eu acho que a gente, aprovando essa emenda, fica um projeto legal, e a gente pode também, quero aqui pedir o voto de vocês dois aqui junto com a gente, ela não vai ser desviada, né? Aqui garante a nossa população e aos servidores que, só em caso extremo, né, de Covid-19 no nosso município, que eu acho que não vai acontecer, né, até o final do ano, e não tem por que a gente não aprovar, porque ela vai para a conta e vai ter que custear e provar que gastou com o Covid-19, senão não pode ser gasto. Antigamente era aberto, ele podia gastar na saúde e usar o dinheiro da saúde direto, né, no nosso município, né, para pagar outras contas. Agora não. Agora, do jeito que foi colocado lá, fiz uma emenda aditiva e modificativa, fixando os valores de 60 mil reais, que foi mais ou menos o conversado lá, e além do valor, direto ao Covid-19. Não pode se gastar em outra coisa. Então, eu acho assim que é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho, que a gente pode precisar desse dinheiro. Tomara Deus que não, né? Mas se a gente precisar desse dinheiro para combater o Covid-19, ele vai estar ali garantido. E nós, vereadores aqui, assim, conseguimos aí, fortalecemos aí o combate ao Covid. E se não der certo, se não acontecer nada de Covid-19 aqui no nosso município, ele não vai poder gastar. Aí volta, né, pro fundão. Então é um projeto que a gente fica amparado aqui a votar e bem tranquilo aqui. Eu peço aos dois vereadores também que repensem também numa segunda votação nessa agora, que estude melhor, né, depois da emenda aprovada, e agradecer o apoio de todos aí. Obrigado.
Continua em discussão a emenda. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a emenda aditiva e modificativa de autoria do vereador Tiago. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade a emenda aditiva e modificativa. Agora coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 46/2020, já com as duas emendas aprovadas, que suspende o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, implementando no município de Moreira Salles o contido segundo do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 173 de maio de 2020 e das outras providências. Em primeira discussão, o projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
Como eu já citei na questão da emenda, a questão da emenda, eu não tenho ainda total segurança para falar, para afirmar, né, apesar de estar no projeto, de que o dinheiro não pode sair para outros fins, porque às vezes pode ampliar o gasto com o Covid, porque se, como está autorizado para Covid, então a gente vai poder usar esse dinheiro se voltar com barreiras, se ampliar a fiscalização, então já começa a sair até da saúde, digamos, especificamente, vai para o Covid. Então, cabe discussão. Mas, para a primeira votação, eu vou manter aquilo que eu, mediante até a presença de vocês, pedi para o prefeito. Esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro é retirado todo mês do nosso funcionário público. Querendo ele ou não, é descontado 11. A partir do mês que vem, julho, né? Vai ser descontado 14%. É o dinheiro que vai garantir lá o futuro, lá a aposentadoria dele. E eu simplesmente pedi para o prefeito, e até o momento ele não cumpriu, que ele divulgasse para os donos do dinheiro, que é o funcionário público. O funcionário público, estando ciente, dando ok, nós vamos estar ajudando e também autorizando. Mas, no caso, eu sou só um voto, como eu disse, tem uma segunda votação, mediante a primeira, aquilo que nós confirmamos, combinamos, né? O prefeito não cumpriu, mas as emendas aí já melhoraram muito. Digamos assim, que passando mesmo, com a gente se posicionando contra, já vai passar modificado, vai passar melhorado, porque o dinheiro do funcionário público nós temos que votar conforme o funcionário público. Então, até agora ele não cumpriu, então mantenho posição aí em primeira votação contrária a esse projeto.
Continua em discussão o projeto. Palavra, vereador do Torneiro.
Esses dias atrás, nós aprovamos um projeto de lei aqui que a contribuição saía de 11% para 14%, onerando em 3%. Mas, exatamente, nós fomos obrigados a fazer isso porque é uma lei federal, foi votada pelo Estado, e nós ficamos obrigados a votar porque senão não saía certidão negativa. Quer dizer, com tudo isso, para o funcionário público, já foi um choque em 3%, tá? Aí vem mais essa outra agora, tá? Passando com as emendas, se ele passar com as emendas, beleza. As duas emendas é formidável. Somente essa última, doutor Tiago. Mas eu sou contra o projeto. Eu não autorizo mais endividamento do município, principalmente nessas condições. Porque do Covid, para o Covid vem dinheiro do recurso federal. Recurso federal. Esses dias atrás, o Schiavinato mandou 140 mil, praticamente 140 mil, 139 e pouco. Até agora não sei também o que foi aplicado e tal. Eu pedi aí para comprar 2, 3 termômetros e não comprou. Tá. Apesar de que eu tinha feito essa utilização desse recurso, a população não foi beneficiada. Então, projeto.
Continua em discussão o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Esse projeto, ele está sendo discutido até na última hora. Haja visto a emenda de plenário colocada pelo vereador Tiago. E, por sinal, muito boa. Eu peço, assim, eu entendo a situação e respeito do vereador João Luiz e do vereador Neto. Mas, assim, eu voto favorável a esse projeto porque ele está autorizando ao prefeito, com a emenda do vereador Tiago, a reter 60 mil por mês da parte patronal, para que se acontecer a epidemia, a pandemia chegar realmente em Moreira Salles, e precisar, nós vamos ter um dinheiro de reserva. Se não acontecer, o dinheiro pode ser devolvido no dia 31 de dezembro desse ano. Porque se a gente não autorizar, após depositado ao fundo, não pode ser retirado. E após deixar nessa conta ali, se não gasto, pode ser devolvido no dia 31 de dezembro, não dando prejuízo nenhum aos funcionários. Se utilizado uma parte desse dinheiro ou totalmente esse dinheiro, o prefeito, salvo engano, e se eu estiver errado pode me corrigir, o prefeito vindouro do próximo administração tem que devolver em 48 meses para o fundo. Qual seria o prejuízo do fundo? Os juros, não é? Porque o dinheiro voltará, ou com 48 ou com outro, vai voltar. Então, com a emenda colocada, eu acho que ficou tranquilo para votar, respeitando os dois companheiros, que podem rever a posição e na próxima ir para uma discussão novamente, e poderemos até votar a favor. Então, assim, nós não estamos dando despesa para o município. Nós estamos guardando um fundo que, se precisar, pode ser usado para nossa população. E se nós não tivéssemos fundo, qual é o dinheiro que nós vamos gastar? Mas entenda a posição de qualquer um de vocês que votar contra ou votar a favor, que a discussão é saudável e é própria da democracia, e eu sou favorável ao projeto.
Só para complementar o que o vereador Nardo falou, o uso desse dinheiro é só em caráter emergencial. Emergencial. Então, é um dinheiro que o município vai deixar de reserva. Se caso acontecer dessa pandemia ou aumentar no nosso município, aumentar em grande escala o número de casos, nós teríamos esse dinheiro de reserva para usar para o combate dessa pandemia, que é um precedente que o governo federal dá para os municípios. Então, ele só será, e claro, as emendas vêm para melhorar ainda mais o projeto, para deixar ainda mais, para a gente votar com mais tranquilidade esse projeto, para em caráter emergencial. Mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, nós não vamos precisar usar isso aí, e no mês de dezembro, repassar esse valor aí para o fundo todo de uma vez. Vereador Ari. Com a palavra, vereador Ari.
Eu quero cumprimentar aí o Tiago e o Nardo pelas emendas, dar uma segurança maior para a gente. E hoje de manhã eu estive aqui conversando com o doutor Éder, nosso jurídico, e a preocupação que eu tinha, até eu havia já comentado com demais companheiros e companheiras em situações anteriores, com relação à questão dos juros. Até no despacho do doutor Éder, ele colocou a questão de uma normativa, né, que regulamentasse a questão da devolução desse dinheiro. E segundo ele, esse dinheiro vai ser devolvido para o fundo caso seja usado no parcelamento com juros e correções. Então não haverá, na questão da parte que for utilizada, prejuízo aos nossos funcionários. Então, como representa uma garantia, né, para que o executivo depois disponibilize, no caso de um agravamento da situação, nós temos uma reserva em recursos, porque eu acredito que é importantíssima a questão dos funcionários. Inclusive, me preocupava a questão de alguma perca, de algum valor, né, por parte do nosso funcionalismo. Mas como houve as emendas trazendo a redução dos valores, que fixou apenas em 60 mil reais por mês, com um mês a menos no período. E com a palavra do doutor Éder, que a normativa garante a devolução com juro e correção monetária aos funcionários, eu me coloco a favor do projeto.
Continua em discussão o projeto.
Peço a palavra.
Tiago já falou, Tiago.
Não, na discussão do projeto, não. Falei na...
Na emenda.
Na emenda.
Palavra, vereador Tiago.
Isso. Eu quero falar aqui aos vereadores que eu seria contra esse projeto também. Eu, no meu pensamento, também seria contra. Mas, conforme as emendas foram colocadas aqui, a gente fica tranquilo em votar. E eu fico tranquilo. O vereador ali falou ali que o fundo não vai sofrer danos, um dano mínimo, né? Vamos colocar assim. Concordo com o doutor Neto também, que quando ele fala que a gente não pode amarrar as próximas administrações, né? Fazer um tocante aí de parcelamento para os próximos prefeitos que virão. Eu até concordo também disso aí, essa preocupação. Então eu com essas preocupações que todos os que nós temos aqui hoje, eu venho colocar essa emenda e agradecer a todos os que votaram a favor dessa emenda, dá tranquilidade a nós aqui nessa votação. Só vai ser gasto dinheiro com Covid-19, foi o que o prefeito pediu, né? Se acaso a pandemia chegar em Moreira, esse dinheiro pode ser gasto com Covid-19, não vai ser gasto na saúde da maneira geral, global, mas só com o vírus, né? E vai ser sendo gasto o outro dinheiro da saúde, ele pode gastar como vem gastando normalmente. Então eu fico tranquilo aí, não vamos dar prejuízo ao fundão, não vamos dar prejuízo agora ao próximo prefeito sem ao menos a necessidade do dinheiro, né? Tendo a necessidade, eu acho que a gente está fazendo uma ação louvável, né? Se ter a necessidade do Covid-19 é louvável a gente guardar, é louvável o prefeito gastar para salvar vidas. Eu acho que a gente fica tranquilo em votar esse projeto. Obrigado, presidente.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 46/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por 5 votos favoráveis contra 2 votos contrários. O projeto de lei 46/2020 em primeira votação. Passamos agora para a discussão do requerimento número 9/2020, de autoria dos vereadores Luiz Reinaldo Martins, Tiago Albano Melo e Magali de Matos Berti, que sejam prestadas informações acerca de qual o valor recebido pelo município de verba estadual e federal destinada no combate ao Covid-19. Quanto foi gasto no combate ao Covid-19 desde o início da pandemia até a presente data? Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 9/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento número 9/2020. Por unanimidade. Requerimento número 10/2020, de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins, que sejam prestadas informações acerca de qual o valor arrecadado pelo município do período de 1/3/2020 a 30/6/2020. Qual o valor arrecadado pelo município do período de 1/3/2019 até 30/6/2019. Qual o valor de todos os auxílios emergenciais recebidos pelo município no período de 1/3/2020 a 30/6/2020. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 10/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento número 10/2020. Bom, chegamos ao fim de mais uma sessão. Hoje é a hora do dia bastante recheada. Tínhamos 3 projetos, mais as emendas, mais os requerimentos. Então, por isso a reunião estendeu um pouquinho mais. Quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui presentes e só justificando a falta da vereadora Magali, que está de atestado médico. Então, não pôde estar presente nessa sessão de hoje por estar de atestado, ter passado por uma cirurgia. Então, agradeço aqui a todos os vereadores presentes, todos os nossos funcionários presentes. Boa noite a todos, muito obrigado. A todos que nos acompanham pelas redes sociais, muito obrigado. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Obrigado e boa semana a todos.